Essa região, ela fica entre a placa da Eurásia com a placa da África, mas geralmente eles têm terremotos, não tão grandes, mas de vez em quando acontece um terremoto um pouco mais forte, que acaba acontecendo algumas catástrofes nessa região, até porque as construções são antigas, etc., e já foi até recomendado pelo próprio governo da Itália para dar uma protegida nessas casas antigas, nessas regiões, mas a gente não sabe até que ponto isso foi feito. O fato é que a gente viu nas reportagens que essas construções que caíram, que ruíram, elas parece que não são bem protegidas para essa questão de terremotos. A questão dessa diferença técnica é o seguinte: quanto maior a profundidade, então as ondas que se viajam, as ondas que estão se propagando, essas ondas elásticas originadas pela liberação dessa energia lá no interior da Terra, que às vezes estão em torno de 10 quilômetros, às vezes até de regiões que vão a 300 quilômetros, etc. Nessa região especificamente, é uma zona de, quase que uma zona de subducção, não seria bem esse o termo, mas é uma região de quase que de borda de placa, então daí os terremotos acontecem bem mais próximo da superfície. E quanto mais próximo da superfície, as ondas chegam mais rápido, e daí elas acabam, chegam mais rápido à superfície, com mais força, e acabam então, principalmente quando elas estão, acontece, o epicentro acontece numa região habitada, então daí elas podem causar assim grandes catástrofes, tá certo?
O mesmo, traçando o paralelo, acontece quando é no mar, quando é o maremoto, essa questão da superfície?
É como aquele, por exemplo, do tsunami do Japão. Então, às vezes ele acontece no interior, dentro do mar, mas dependendo do tipo de mecanismo, ele pode gerar tsunamis, mas se for muito forte, se for muito próximo ao continente, daí então essas ondas chegam muito mais fortes, muito mais potentes na região habitada e podem causar grandes danos. No caso do Japão, por exemplo, a gente não teve, tipo assim, vítimas por conta do terremoto, embora ele tenha sido em torno de 30 quilômetros de profundidade, próxima à região de Sendai, naquela, etc., e que foi a região mais destruída pelo tsunami, mas devido à proteção das residências, ou digamos assim, a proteção também as pessoas já estarem bastante preparadas, e então de maneira que o terremoto em si, ele não teve problema. O problema maior foi com a questão do tsunami, que isso também é gerado devido a, digamos assim, o mecanismo focal que originou o terremoto, tá certo? Então aí na Itália é uma coisa, essa questão é diferente, certo?
Bom, o senhor citou Japão, temos agora esse caso na Itália, a Califórnia também, Chile, são localidades em que isso é comum, acontece com uma certa frequência. A questão que se faz sempre, senhor José Roberto
Pois
Barbosa,
não.
e nós já conhecemos a resposta é: não é possível prever esses terremotos?
Então, ainda a gente, eu acho que por um bom tempo vai ser impossível prever os terremotos. É lógico que existem grandes centros de sismologias no mundo, que inclusive nós enviamos dados aqui da nossa rede Brasis, né? Nós estamos agora com cerca de 100 estações monitorando todo o território nacional. Estamos agora com outro projeto financiado pela FAPESP, com estações agora colocando para aí na em estações lá no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Bolívia. Agora tem equipes já colocando. Bom, então essa questão, a ideia é você estudar a crosta terrestre. Nós estamos falando aqui do Brasil, mas o mundo inteiro tá estudando os seus países, o interior do solo, da terra, do lugar aí das suas localidades, para você saber como é que isso mexe. Digamos assim, como é que se comporta essa questão da, digamos assim, de você, do acúmulo de tensões, ou seja, que podem, que depois, de acordo com a movimentação das placas tectônicas, aí essas tensões, elas, de que forma, ou em que época, ou quanto elas estão sendo acumuladas e em que lugar. Esse que é o grande problema, tá certo? Então, no caso da Califórnia, nós temos a falha de San Andrés, é uma falha que tem 1.000 quilômetros de extensão, e que, de vez em quando, ela treme, ela produz tremores de terra o tempo todo. tá certo? Até porque é uma borda de placa também ali, né? Então, de maneiras que a gente já viu aí ao longo dos anos, terremotos, assim, importantíssimos. E aí espera-se ainda um grande terremoto, que espero que não aconteça, mas que, de acordo com o tamanho dessa falha, etc., as pessoas acham que ainda vai acontecer um grande terremoto. Então, tem muitos estudos nessa região, em todo lugar do mundo, etc., por conta dessa questão do terremoto, mas, infelizmente, ainda não se tem nada ainda, digamos assim, conclusivo ou bastante esperançoso nessa questão da prevenção contra o terremoto. Agora, virando para nós aqui no Brasil, já foi falado e a gente continua falando, nós estamos numa condição intraplaca, tá certo? Nós estamos no centro da placa sul-americana. Bom, então, a gente não estando na borda de placa, a gente não convive com a possibilidade de um grande terremoto, embora isso não seja descartado, certo? Essa hipótese. Mas a gente tem, se você pegar acessar o nosso site, você vai ver que nós temos muitos pequenos tremores. Alguns deles importantes, no passado, 6.2, maior terremoto aqui no Brasil, 6.1, bom, 5.5, 5.2, aqui em São Paulo, na margem continental, enfim, se você entrar esse ano, já tivemos muitos tremores de magnitude 3.8, 3 que causaram trincas, etc., susto nas pessoas, etc. Bom, então, para essa questão da prevenção, o que nós estamos fazendo? Nós estamos botando sensores, sismógrafos, em todas as regiões, não só nós aqui da USP, como o pessoal da UNB, da UFRN, UNESP, bom, enfim, todo o pessoal que, todas as instituições que trabalham com sismologia estão juntas nessa questão do monitoramento, para a gente acompanhar mais de perto esses tremores, porque o que traz a informação no interior da Terra, não só aqui no Brasil, mas de maneira geral no mundo, são os terremotos que acontecem. As ondas vão se propagando, se refletindo, refratando, e vão mostrando para a gente de que forma, como é que é a formação geológica de cada lugar. E aí, então, cada um está fazendo seus estudos, etc., para determinar as profundidades, como é que são formadas essas crostas, essas diferenças de materiais que existem nos seus respectivos países, regiões, etc. Nós aqui fazemos a mesma coisa. Esse estudo que nós estamos fazendo com essa rede sismográfica do Brasil, através da coordenação do Dr. Marcelo Assunção, agora ampliando também para um outro projeto para estudar toda a borda aqui, em conjunto com o pessoal da universidade lá do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, é para a gente estudar melhor, saber em que pontos, principalmente o Pantanal, que gera tremores, mas que são tremores que às vezes nem são percebidos ou porque estão muito longe, quase não tem habitações, etc., mas que são tremores importantes. Se você vê aí, nós temos sismos importantes. Agora, com a chegada dessas novas estações, a gente está podendo acessar, registrar esses tremores que têm ocorrido por lá, e daí isso é objeto de trabalhos, de pesquisa para os professores, para alunos a níveis de graduação, até e principalmente de pós-graduação, tá certo?